boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast no canal Microconhecimento, aqui em todas as suas redes de canais oficiais, né? No Microconhecimento já está aí nos mais diversos tipos de canais de comunicação que vai estar aí na descrição, né? O Google Podcasts, o Spotify, o Castbox. Se você não nos curte ouvir muito aí pelo YouTube, quer fazer alguma corrida e não tem como minimizar o vídeo e quer minimizar o vídeo, bloquear a tela do celular enquanto nos ouve, eu vou deixar o link aí na descrição para você dos mais variados canais de comunicação que nós temos além do YouTube, ok? Eu falo no YouTube porque a gente é mais ouvido no YouTube e também nós somos mais ouvidos aí. Nós começamos no YouTube, depois nós fomos para outras plataformas de podcast. Ok? Bom, hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial chamado Otávio Silva. Seja bem-vindo, Otávio. Você gostaria de falar alguma coisa inicialmente para nós?
Bom, primeiramente, me sinto muito feliz mesmo de estar aqui no seu podcast. É uma coisa que eu queria bastante mesmo. E prazer, sou o Otávio, da República de Laue, líder do Partido Nacionalista e atual presidente do país. Muito obrigado por estar aqui.
Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E, Otávio, eu gostaria de começar perguntando a você. Eu pretendo começar aqui uma série no Microconhecimento, que é a série de entrevistar vários micronacionalistas, né? Lusófonos, é claro, para eles falarem um pouco sobre as suas micronações, sejam aqueles modelistas padrões que seguem os paradigmas, ou seja, aqueles, né, como nós que não seguimos os paradigmas, né, nós que somos um pouco mais rebeldes aí, né, já estou marcando aí de também entrevistar vários outros, né, enfim. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu talvez até você seja o primeiro que abra essa série aqui no nosso podcast. Então, para começar, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua micronação. Como que você teve a ideia de criar a sua micronação? Qual foi a inspiração? E qual é a ideologia da sua micronação, no que você se baseia, quais são seus ideais, como que funciona a economia, como que funciona a sociedade, né? Esclareça um pouco pra gente, nos situe, né? Nos fale sobre a sua micronação.
Bom, a República de Laue, ela. Laue, para quem não sabe, Laue, traduzindo do alemão, é leão. E leão porque é um animal de Deus. Bom, acontece que a micronação já existia há muito tempo, com Lino, a República de Lino, que era uma micronação meio ditatorial. Que era uma micronação, uma ditadura lá. Eu era o presidente de tudo e todo mundo tinha que obedecer o que eu falava. Era tipo uma monarquia absolutista. Bom, aí fui seguindo, eu conheci o Cauã Martins, um grande amigo meu. Inclusive, abraço para ele que estava nisso aqui, nesse podcast. E é o seguinte, eu já tinha muito tempo mesmo pensando em criar a micronação. Só que não sabia como fazer. É impressionante. Eu me inspirei mais em Molossia, República de Molossia. E bom, fui seguindo um tempo até virarmos Libel, né? Que eu decidi mudar para Libel, que vem de liberdade, não sei onde eu tirei Libel de liberdade, mas eu coloquei Libel mesmo. E aí, Libel era uma micronação integralista. Depois de muito tempo com Libel, foi criada a Confederação de Belo Monte, que era uma confederação com quatro micronações que agiam como uma confederação, sabe? Era tipo países autônomos, micronações autônomas, só que com uma só bandeira. Acabou que não deu muito certo porque duas micronações não faziam nada. E só a minha, que era a Libel, que era, se não me engano, uma fortaleza livre de Laue, trabalhava e É a do Martins, que eu esqueci já o nome. Desculpa, Martins, por eu ter esquecido, mas eu realmente esqueci. E acontece o seguinte. Eu separei de lá, né, porque não tava funcionando mais. Né, a confederação não tava funcionando mais. E eu decidi sair. E Lowy, hoje em dia, tem uma economia até que bem forte. Né, a gente tá iniciando agora, eu tô ainda procurando em como fazer as cédulas, em como basear a economia. Mas o nosso sistema ideológico, a gente pode dizer que é o um nacionalismo integralista. Eu posso dizer isso, né? Mas ainda tô reformando o governo de Lowy. Bom, é isso, minha micronação.
Bacana, legal. Você disse que se inspirou em Molossi, né? Isso faz, né, eu supor que você tenha conhecido primeiro a anglofonia. Estou certo?
Sim, você está certo. Eu conheci primeiro a anglofonia. Depois de um tempo, o Martins me falou que era lusofonia. E aí, com o seu podcast, eu vi que tinha quintomundistas, peculiaristas, que eu me esqueço bastante desse aí, que é muita, mas muita definição de micronação, cara.
Então, Otávio, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rótulos, né? Mas eu acho que rótulos são necessários em alguns casos, né? Eu vejo os rótulos como uma faca de dois gumes, né? Ao invés de você dizer que sobre uma micronação física existente na vida real, onde todos os acontecimentos são reais, já é mais fácil falar logo direto que é uma micronação derivatista, né? E quem deu essas definições foi começou com Bruno Cava, né, no seu Lato Senso. E quando você veio começou a conhecer a lusofonia, o que que você sentiu? Como que você via a lusofonia e quais foram as experiências que você veio a ter na lusofonia? Eu também queria que você respondesse. Você já chegou a ter alguma experiência em alguma comunidade anglófona micronacional também?
Bom, quando eu conheci a lusofonia, eu pensei, caraca, existem pessoas que declaram território em outro país, né, que no caso era São Guimarães, que declarava Porto Rico como país deles, e faz um governo lá. Eu falava, caraca, o jeito mais fácil de fazer um governo. Minha experiência com eles foi o seguinte: São Guimarães, bom, foi mais com São Guimarães mesmo, não com os outros, tipo Deutária, Manso. Não, foi especificamente com o São Guimarães que eu tive essa experiência. O que eu via lá em São Guimarães eram pessoas que eram ignorantes, pessoas que tinham opinião própria e não queriam saber da sua opinião. Foi isso que eu vi lá. Eu não sei se todos são assim, mas São Guimarães foi bem assim comigo. Não respeitaram sua opinião. Cara, você tem ideia se, por exemplo, Martins tinha um servidor e lá ele publicava tudo o que ele fazia no governo, sabe? Ele publicava lá, tipo, ah, vamos tal artigo que faz tal coisa ser proibida. Se São Guimarães não gostasse daquilo, São Guimarães ia lá e xingava. Falava de tudo. Mesma coisa que, sei lá, você fazer uma lei no seu país que proíbe a venda de chiclete. E São Guimarães, e tipo, vinha um outro cara lá, aleatório, reclamar daquilo. Era tipo assim, lá. Agora, se eu tiver algum contato com micronações anglófonas, bom, Karl Martins, por exemplo, eu tenho contato com ele e a gente conversa. Eu tenho experiência, eu sei que bastante coisa passa na República Zenitista, mas tipo, de pisar em alguma outra micronação, eu nunca pisei. Não, mas eu sei o que se passa lá e sei o que se passa em outras micronações também.
Eu já queria aproveitar aqui para convidar o líder de São Guimarães para se defender do Otávio, ó, ele falando de você aqui, ó. Se quiser se defender, ó, eu não me responsabilizo pelas palavras dele. Assim, brincadeiras à parte, voltando às perguntas, Você, pelas experiências que você viveu, você consegue ter alguma percepção? Você consegue, assim, perceber alguma diferença entre a anglofonia e a lusofonia? E como que você percebe essa diferença, né? O que que você acha dessas diferenças, se é que você tem essa percepção? Você pode falar um pouquinho pra gente?
Acho muito legal essa piada. Aí, Mafusa, pode vir pro pau, mano. Pode vir pro pau, Mafusa. Tô preparado aqui, né? Mas, bom, como eu diferencio, cara, assim, a anglofonia, a gente já sabe que tem um território, sabe que tem uma moeda palpável, já sabe que ela tem as coisas, né? As coisas físicas. Já, por exemplo, São Guimarães era simulado num servidor. Tipo, é assim, o Império Zenitista. Ele tinha um servidor que ele publicava os artigos para as pessoas de países aliados e para outros tipos de países. Ou seja, assim, por exemplo, acho que posso dizer que o Império Zenitista era, tipo, bem censurado mesmo. Sabe? Eu não sei nem se eu. Acho que provavelmente o Calma vai brigar comigo por dizer isso aí, tipo, era bem censurado lá, mas, tipo, passava algumas coisas, sabe? E uma das coisas que fazia diferenciar entre lusofonia e anglofonia. Era, por exemplo, o Império Zenitista, eles mostravam, tipo, eles tinham território e tal, assim. Já São Guimarães falava, tipo, ah, Porto Rico é nosso. Tá, tal área, tipo assim, todo Porto Rico é seu. Beleza. Então, era assim que eu diferenciava. Seu canal vai virar um Treta News depois dessa.
É, pode crer, Treta News, mano.
Até fiz uma música pra você aqui, ó. Tocar a única música que eu sei. Tocar a única música que eu sei tocar. Caralho! Até isso eu não consigo! É, rapaz! O manjo dos violones!
Muito legal. Palmas aí para Palmas para apresentação aí do Otávio. Muito bom, cara, muito bom. Com o tempo, né, com o treinamento que vai melhorando, né, cara, mas assim você já tá ótimo, cara. Há essa grande diferença no micronacionalismo entre a anglofonia e a lusofonia, que a lusofonia ela é mais simulacionista. A anglofonia, ela é mais derivatista. A lusofonia não. A lusofonia, ela muitas vezes pega um território de uma macronação existente na vida real e tenta simular aquela macronação com o máximo de realismo possível. Você sabe, tem alguma noção do porquê isso acontece? Porque eu tô até agora querendo entender. Você acha que é culpa do Cláudio de Castro com o Sacro Império de Reunião, que o Cláudio de Castro definiu, olha, micronacionalismo é um hobby, é uma simulação de país, ou não? Você acha que ele não tem nada a ver com isso, ou você acha que ele contribuiu para isso? Assim, como que você vê isso, né, cara? Porque, tipo, eu não entendo por que a lusofonia criou este paradigma. Eu tô até em busca disso, né? Tudo bem que ninguém aqui é especialista, mas na minha visão eu creio que é um paradigma que se criou, né? Não querendo acusar o Cláudio de Castro de nada, porque eu respeito ele como pessoa, gente boa pra caramba, pessoa muito inclusiva. Ele diz que não tem preconceito, já conversei com ele diz não ter preconceitos com micronações diferentonas, né? Mas você acha que de alguma maneira o Cláudio de Castro ele contribuiu, mesmo que sem querer, para haver um paradigma dentro da lusofonia?
Bom, eu acho que o Cláudio, ele, mesmo sem ele ou com ele, meio que Ainda deveria haver microdonação assim que simula em servidores. Não, não acho que ele deve ter contribuído mesmo para nada. Bom, é isso que eu acho.
Você disse que havia uma federação de micronações autônomas. Estou certo? Essas micronações autônomas, elas eram derivatistas? Porque quando se fala em autonomia, logo me vem na minha mente a ideia de uma comunidade autônoma que ocupa um determinado território existente na vida real. Elas eram desse jeito? Elas existiam na vida real?
Sim, elas eram derivatistas e realmente existiam, sabe? E, bom, uma delas até tentou ser socialista, mas não deu certo. E assim, para entrar precisava de nome do país, a bandeira, a data de criação, precisava confirmar para entrar na confederação. Mas acabou que não deu muito certo por causa de micronações que não queriam trabalhar. Então a gente meio que largou isso de lado e criou micronações nossas.
Cara, você atualmente faz parte de alguma comunidade dentro da lusofonia? Você chegou a entrar em alguns grupos no Facebook, o Micronacionalismo Lusófono, o Micromundo Express. Você já chegou a entrar nesses grupos, sobre micronacionalismo no Facebook? Você está neles ainda? Você ainda é ativo neles, ou você está neles, mas é inativo, ou você foi expulso, ou você saiu por conta própria? Conte um pouquinho pra gente, como que foi?
Cara, atualmente eu não faço parte de nenhum grupo lusofônico, né? É, o máximo que eu já vi mesmo foi a Venezolívia, que eu achei no Facebook, a Venezolívia. Não sei direito se tem server no Discord, né? Mas eu já visitei, né, alguns servers lusofônicos no passado, como Sambarães, Deltária, Manso, entre outros. Já visitei esse tipo de micronação. Mas atualmente não, não visito não.
Como você acha que deveria ser o micronacionalismo na lusofonia? Qual é a sua visão, né? Qual é o ideal, né, que você acha que deveria permear todo o micronacionalismo lusófono de um modo geral? Qual seria o micronacionalismo lusófono ideal na sua visão?
Bom, para mim, eu acho que nem deveria existir micronação lusófona. Mas se eu fosse, tipo, patum ideal, primeiramente, não declarar território gigante, sei lá, fazer a União Soviética de novo, só que uma micronação. Não, tipo, sei lá, fazer uma coisa de pegar a cidade, tipo, pegar minha casa aqui. Aí coloca no mapa lá. É como anglofonia, só que se muda em um servidor. Seria mais ou menos isso.
Quando você fala que não deveria existir o micronacionalismo lusófono, você quer dizer que não deveria existir o paradigma dentro da lusofonia de que o padrão são os modelismos, simulacionistas e históricos que hoje permeiam toda a estrutura da lusofonia, certo? E tudo que fuja desse padrão é criticado e esculachado pelos veteranos, né? Nenhum novato pode fazer nada diferente disso. É isso que você acha que não deveria existir? Porque a partir do momento que o micro o, alguém, né, que o, a partir do momento que o micronacionalismo é inventado, mesmo sendo por alguém da anglofonia, e esse alguém fica famoso, vários outros querem fazer igual. Inevitavelmente, alguém na lusofonia também vai querer fazer igual, né? Então, inevitavelmente, querendo ou não, o micronacionalismo lusófono ia acabar existindo, né? Isso é inevitável. Concorda comigo? Agora, o que você condena então não é a lusofonia em si, O que você condena é este paradigma que se criou dentro da lusofonia, certo?
Eu sou inevitável. E sim, está certo.
Sendo assim, né? O que você acha que precisa ser feito para corrigir isso, para evitar que isso aconteça, né? Para evitar que um novato chegue dentro da lusofonia e receba críticas, xingamentos, esculachamentos, digamos assim, se é que essa palavra exista, né? Alguns veteranos têm a intenção de educar os novatos, mas educá-los nos moldes lusófonos de se fazer micronacionalismo e não nos moldes anglófonos, como ocorre na maioria das vezes na anglofonia. Na anglofonia você também tem modelismos, só que os modelismos são minoria dentro da anglofonia. Agora o número de modelismos está aumentando sim dentro da anglofonia, mas ainda o derivatismo continua sendo a maioria, né? No micronacionalismo lusófono, o que é preciso para tentar evitar isso, para que o novato possa ser mais acolhido e para que a gente possa fazer mais com que o novato conheça, fazer com que o novato saiba que o micronacionalismo não se resume somente ao paradigma da lusofonia, mas que ele pode também fazer várias micronações, né, de diferentes tipos, né, do seu estilo que ele quiser. E há micronações dos mais diversos tipos ao redor do mundo, né? Como que faz para evitar as pedradas que o novato leva e fazê-lo conhecer que há vários tipos de micronacionalismo ao redor do mundo e que não há um jeito certo de se fazer micronacionalismo? Como que se pode evitar essa doutrinação nos novatos? Claro, na sua opinião, como que você acha, na sua opinião, que o que Como você acha que nós devemos, né? O que que deve ser feito para que isso mude?
É, tipo, faz que nem você, fazendo canal no YouTube, ensinando, sobre micronação, sabe? Fazendo que nem você tá fazendo. É, tipo assim que eu faria pra um novato não levar muita pedrada assim no início. Logicamente ainda vai levar pedrada, mas é pra levar menos e pra ter argumento e pra saber que ele tá certo ao fazer uma micronação de tal jeito.
Muito bem, Otávio. Se bem que o meu canal ainda não tá lá no 1 milhão, né? Então ainda tem muito novato aí que vai levar muitas pedradas ainda até, né, a ideia do neomicronacionalismo ficar bastante conhecida, ainda vai demorar, infelizmente. Mas eu não queria ser o único, a fazer isso, né? Eu queria que mais pessoas se juntassem à causa de educar os novatos e fazê-los conhecer. Da mesma maneira que o Bruno Cava, no seu Lato Senso, e eu sempre divulgo nos meus podcasts o Lato Senso do Bruno Cava, né? Eu deixo aí na descrição. E eu sempre coloquei, né? O Bruno Cava, ele colocou Lato Senso, ele não colocou stricto senso, como ele mesmo diz no seu próprio Lato Senso. Ele fala assim que ainda a lusofonia ela é muito tóxica e que eles ainda se acham o centro do universo e que eles acham que o único jeito de se fazer micronacionalismo é o deles, né? Então eu acho que a partir do momento que você educa as pessoas numa coisa só, por exemplo, se você educar as crianças na escola falando para ela somente sobre o comunismo, é um tipo de doutrinação, né? Você tem que falar sobre os mais diversos tipos de ideologias existentes e dar liberdade da criança escolher qual ela quer seguir o seu viés ideológico. É claro que uma ideologia, como por exemplo o nazismo, que é uma ideologia, né, muito muito perversa, digamos assim, né, a gente tem que falar, não, isso daí é ruim, né? As ideologias ela também tem coisas ruins, né? O comunismo não é 100% bonzinho. É claro, assim, na minha visão, eu acho que que a ideia, né, do comunismo, ela é uma ótima ideia, só que na prática não se aplica, não dá certo, né? Mas você tem que ter liberdade, mas dá consciência aos seus alunos. Não, isso daí você não pode seguir porque isso é perigoso, né? Você também tem que ter essa noção.
Sim, eu tenho essa noção.
Então, eu acho que você não deve educar somente os novatos numa coisa só, né? Você tem que. Vocês. Não é só porque ele entra numa comunidade lusófona, né? É, como eu disse, muitos novatos, assim como eu, você, a gente conheceu primeiro a anglofonia. E muitos novatos conhecem primeiro a anglofonia por ser mais divulgada, né? Muitos novatos conhecem micronacionalismo com videozinhos no YouTube, só que a maioria fala mais sobre anglofonia por ser um setor mais divulgado. E muitas vezes os novatos, eu sempre fico falando isso nos meus podcasts, que eles entram na lusofonia achando que vai ser a mesma coisa, que vai ser todo aquele libertarianismo que tem na anglofonia e não tem, né? A lusofonia é um pouco mais rígida, mais ditatorial, porque há um paradigma, né? Mas eu acho que a gente deve educar os novatos, mostrar a eles que existem os mais diversos tipos, de micronações, os mais variados tipos de se fazer micronacionalismo, ao redor do mundo, né? Que não existe só o modelismo simulacionista. Não, há o peculiarismo, há o derivatismo, há o quintomundismo, há vários tipos de se fazer micronacionalismo, né? Quando você tenta educar, mas ele tá na lusofonia. Mas espera aí, amigo, você tem que ter a consciência de que a lusofonia tem um padrão, tem um paradigma. E quando você educa alguém numa vertente só de alguma coisa, você está doutrinando essa pessoa. Então, essa é a minha visão. Você não pode doutrinar, né? A partir do momento que você ensina só uma coisa para a pessoa, só aquilo é um tipo de doutrinação também. Você concorda comigo? Porque é assim que eu penso, sabe, cara?
Sim, eu concordo com você bastante, até. Porque o que você falou é realmente real, cara. Pessoas doutrinam pessoas com, por exemplo, pessoas doutrinam um PT com comunismo, dizendo que vai ser uma maravilha. E tem várias pessoas que doutrinam outras pessoas com outros tipos de ideologia, sabe?
Sim, há aqueles comunistas, né, um pouco mais radicais que crê que o PT é liberal também, né? Por exemplo, a galera do PCO, né, acredita que o PT é liberal, mas bom, o nosso foco não é política, exceto política micronacional, né? Otávio, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, dessa entrevista. E eu queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa, tá? Você tem todo o tempo do mundo para discursar, tá? Pode ser aí um áudio de 9 minutos, mas quiser falar alguma coisa que você queria falar e acabou não falando, porque eu não fiz, sei lá, a pergunta correta, entre aspas, né? Ou se você quiser fazer aí algumas considerações para os novatos micronacionalistas e dar recado para os micronacionalistas em geral aí dentro da lusofonia, ou mandar recado para micronacionalistas anglófonos. Cara, sinta-se à vontade para falar o que você quiser, beleza? Só queria fazer uma pergunta para você. Em que ano, qual foi a data ou o ano, né, de fundação da sua micronação?
Ele não foi em 2018, o Lidl foi neste ano mesmo. Mas bom, falar sobre. Tipo, queria falar aqui mesmo só pra dar uma treta mesmo com o Sung Maranhense. Bom, contar o seguinte: Sung Maranhense. Te contar uma história bem. Cara, é a história que eu mais fiquei puto na vida, eu e o Cauã ficamos puto. Era assim: o Martins estava começando a fazer uns. Esse tratado lá era tipo de parar de ter comércio com eles, parar de ter relações com eles, sabe? O Sung Maranhense. E aí acabou que eles fizeram um tratado lá. E o Cauã não assinou. O Martins não assinou. E a coisa assim, faltava ele pra assinar. Só que é o seguinte: Sung Maranhense assinou dele, só que o Martins não tinha assinado dele, porque ele tava ocupado. E aí o que acontece? Sung Maranhense ficou impaciente, chamou o Eduardo, que era governador na época. Não sei se hoje ainda é governador, deve ser ainda. e assinou no lugar do Martins. E oficializaram. Não, mas nessa hora a gente ficou tão puto, cara. Porque uma pessoa assina no seu nome, dizendo que você falou, cara, você pode assinar. Eu vou assinar porque ele deixou. Mas você não deixou. É. Fiquei. Tipo, eu e o Cauã, a gente ficou bem puto nessa hora, cara. Porque, pô. Sério mesmo, cara. E outra coisa, São Guimarães está fazendo esse negócio de criar celular aí. O Cauã me falou que estão criando celular lá. Como é que você consegue criar um celular se tá num servidor do Discord? Como que você consegue? É impressionante para pensar nisso, né, cara? Ah, e fala outra coisa. Lá você, em São Guimarães, você não tem liberdade de expressão. Os jornais são todos controlados pelo governo. É assim, eu entrava em jornais lá, os jornais eram todos do governo, não tinha nenhuma pessoa lá trabalhando. Eram tudo a favor de tipo, de outras pessoas. Era a favor do comunismo, era a favor de candidatos da Cisplatina. Inclusive, cara, no início, Linon, quando o Liebel virou integralista. E Liebel, quando era integralista, a gente começou a espalhar o sistema. Ou seja, o Império Zenitista meio que adotou o integralismo como uma espécie de outra ideologia do país. E a gente conseguiu fazer a Cisplatina fazer parte do integralismo. Que a Cisplatina naquela época não era uma lusofonia, era uma anglofonia. E especificamente, a Cisplatina, ela era assim: tinha pessoa de São Guimarães e tinha pessoa da Cisplatina mesmo. E aqui tá. Teve uma eleição lá entre o Partido Integralista e o Partido Comunista lá. E acabou que elegeram Lucas, um cara que tinha a cidadania, um cara que tinha a cidadania guimaranhense, conseguiu se candidatar em outra micronação. E acontece que ele se candidatou lá e venceu nas eleições. E ele especificamente ficou tentando quebrar o integralismo de lá. A gente conseguiu tirar ele do poder, né? Porque ele não tava fazendo um bom governo. Isso aí, ele não tava fazendo um bom governo. E a gente pegou. Aí, lembrando, era tudo em servidor. É interessante, a gente elegeu um cara por um servidor. Ou seja, eles eram tipo uma anglofonia lusofônica. Era impressionante. Eles eram os dois. E aí, acontece que a gente conseguiu. Tipo assim, a gente não queria que São Guimarães fizesse parte dessa platina. A gente não queria que eles tivessem influência. Então eles meio que a gente cobrava imposto deles, a gente fazia um monte de coisa. E acabou que a Cisplatina traiu a gente e foi pro lado de São Guimarães. E deixou a gente ali. Só que hoje em dia, tipo, tenho certeza mesmo que a Cisplatina não deve estar nas melhores, deve estar muito ruim a Cisplatina hoje em dia. E eu só desejo uma coisa, desejo boa sorte ao pessoal de São Guimarães e que eles vejam o outro lado da moeda, que saibam que eles não são donos do mundo e que eles não podem ficar falando qualquer coisa que eles quiserem, a hora que eles quiserem, não importa se estão certos ou errados. E assim, eu tô fazendo esse negócio aqui pra meter o pau neles mesmo, porque eu tô a fim de treta, cara. Vai dar uma merda isso, velho. Dá uma merda.
Quando você fala que não é uma lusofonia, é uma anglofonia, é quando segue moldes anglófonos, por exemplo, derivatismo, e foge do paradigma e dos padrões do modelismo simulacionista. Seria mais ou menos isso?
Cara, te falar uma coisa, era tão confuso lá que era assim. Eles tinham um território normal e tinham um servidor. E eles elegeram um cara que era de outra micronação no servidor. Só que esse cara, ele não morava no local onde era território nacional da Cisplatina. E esse cara, mano, ele foi eleito, ele governava naquele local. Ou seja, ele confiou a vida de pessoas num cara de um servidor. Era impressionante, cara. Cisplatina deu cada coisa, cara. Cada pulo Cisplatina.
No caso, a anglofonia lusofônica que você fala é que mistura modelismo, é virtualismo, nem é modelismo, é virtualismo com derivatismo, né? Porque a gente atribui, né? A gente atribui o derivatismo à anglofonia e o simulacionismo à lusofonia, né? A ponto da gente confundir anglofonia com derivatismo. e lusofonia com simulacionismo, porque o padrão está tão, o paradigma está tão enraizado na lusofonia que a gente até confunde. Mas, cara, assim, só um alerta para você, não confunda, tá, as coisas, tá? A lusofonia tem micronação lusófona que é derivatista e tem micronação anglófona que é modelista, saca? Então, no caso, você está querendo dizer que eles tinham uma parte que era virtualista e outra parte que era derivatista. É esse o caso, então.
Sim, é esse o caso, e é bem extremo pra pensar, né, cara? Tipo, pô, vou eleger um cara num servidor que vai governar um território normal. Beleza, né, meu? Só conta que o Lucas não fazia boas propostas e não fazia um bom governo. A gente conseguiu tirar ele do poder, e depois de um tempo, o Splatina morreu. Porque, é sério, o Splatina morreu mesmo, porque a gente atacou, né? Porque os caras tinham trocado de lado. Tavam odiando a gente. Aí trocaram de lado. E aí que tá, a gente falou, mano, bora destruir esses caras. A gente acabou destruindo o servidor deles. A gente destruiu tudo mesmo no server deles. Sobrou nada, sobrou pó lá. Sobrou o pó que o Thanos estralou o dedo, né, cara? A gente destruiu o servidor deles. Mas foi porque os caras, pô. Você tem. Você, tipo, você confirma o tratado que você parou de ter amizade com os caras. Você parou de ter relações com ele. E se assim um tratado dizendo que é nosso aliado, aí tu vira casaca, pelo amor de Deus, né?
É, o nome dele era Lucas, mas qual que era o nome completo dele? É Lucas do quê?
É, a gente não tinha o nome completo dele, a gente só sabe que o nome dele era Lucas mesmo, e ele não queria revelar o outro nome dele. Era só Lucas. Lucas, no caso, é o Lucas de São Guimarães, né? Que era, se não me engano, cidadão de lá e acabou, né? Vendo presente de outro país, interessante.
Rapaz do céu, porque tem o Lucas da Albuquerque Orange, que faz também o microcast, tudo. Não sei se é o mesmo Lucas, né? Mas enfim. Mas, pô, pelo que eu conheço do Lucas da Albuquerque Orange, né? Ele é gente boa pra caramba, né? Ele até ajudou a fazer o brasão de Sotov, e eu sou muito grato a ele por isso, né? Mas acho que a gente não deve estar tá falando do mesmo Lucas, não. Eu espero que não, né?
Ah, e só um recado para as pessoas que estão assistindo esse podcast no YouTube. Se você não der like neste podcast, você vai levar um socão na sua cara. Vai vir um socão vindo de mim. Eu atravesso o monitor e te dou um soco. É ameaçado. Ameaçado para conseguir like.
Não, que isso, Otávio. Aqui é, todo mundo é pacífico. Assim, socar, a gente só vai socar as pessoas com as palavras, com o xingamento mesmo. Porque aqui é liberdade de expressão total, né? Apesar de, né, a gente defender, ser contra os novatos receberem pedradas da boca dos veteranos, né? Mas xingar veterano pode. Tô brincando, xingar veterano também não pode. Tem que ter respeito com todo mundo. E vamos desestruturar o paradigma lusófono através do diálogo. Eu sei que eu sou muito radical, né? E é preciso ser radical algumas vezes, porque, né? Mas sempre que eu tento lidar as coisas com diálogo, eu sempre tento lidar com diálogo, né? Agora eu estou começando a tentar ser assim, porque antes tudo eu xingava. Otávio, bom, a gente vai ter que chamar agora o líder de São Guimarães para se defender do Otávio, né, Otávio? Pô, Otávio. Você aqui no nosso programa, a gente deixa o entrevistado livre para falar o que quiser, tá? Se o entrevistado xingar, esculachar com alguém, falar palavrão, a gente, assim, eu sou o dono do programa, mas eu não me responsabilizo por nada aqui, tá bom? Já quero deixar isso bem claro. Tá? Mas a gente é a favor aqui da liberdade de expressão. E você, que é micronacionalista, que está nos ouvindo agora nesse momento, está convidado para participar do nosso próximo podcast. É só deixar um comentário aí que nós entraremos em contato com você. Ou você pode nos contatar também na nossa página do Facebook Microconhecimento, que eu vou estar deixando o link aí na descrição. Ok? Bom. Nós iremos finalizar esse podcast por aqui, né? A gente vai ter que chamar agora o líder de São Guimarães para se defender do Otávio, para rebater os seus argumentos, né? Digamos assim, porque aqui a gente dá voz para todo mundo. Otávio, muito obrigado pela sua presença e eu queria pedir para você dar um recado aos novatos e aos veteranos do micronacionalismo lusófono. O que que você tem para dizer a eles? Tirando as pessoas de São Guimarães que você já meteu o pau neles pra caramba.
Bom, o que eu passo aos novatos lusofônicos é: não sejam lusofônicos e vão para anglofonia, que é muito mais simples para você não levar na pedrada. E caso você leve pedrada, é muito simples, meu querido. Você ignora a pessoa, você deixa a pessoa no vácuo. Ou você consegue juntar argumentos suficientes para rebater ela. Até ela sair da conversa. Porque é assim que são bem necessários. A gente faz um debate e os caras não querem debater. Puta, eu bater um negócio aqui, né, cara? Imagina só. Splatina, São Guimarães, Deltália, Mans, todo mundo numa sala contra mim, o Cauã. Eu quero muito que isso um dia aconteça, destruir eles no argumento. Agora, adeus para todo mundo. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Um beijo em cada um de vocês, menos nos homens, só nas mulheres, porque as mulheres são muito bonitas. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui. Eu quero participar demais, se puder. E muito obrigado a todos que assistiram aqui. E adeus.
Muito bem, muito bem. Se você é novato, o certo às vezes, se você quiser argumentar também, como o Otávio falou, você pode até tentar argumentar, mas na minha visão é perda de tempo aí. É melhor ignorar do que tentar argumentar, porque aí fica aquela discussão, você perde tempo. Enfim, né? Bom, só pra avisar, o Otávio deu um beijo aí no, nas mulheres, porque ele é hétero, tá, gente? Então, né? Vamos, né, respeitá-lo, né? Muito obrigado aí pela audiência de todos. Muito obrigado para você que assistiu, na verdade, você que ouviu no YouTube e ouviu a gente nos outros canais de comunicação, que nós agora estamos nos outros canais de comunicação, como Google Podcasts, Anchor, né? A gente tá aí no Castbox aí já faz um tempo também. Mas quando a gente entrou no Anchor, a gente já foi aí para outras plataformas como Google Podcasts, como a Radio Public, etc, etc e etc, né? Bom, eu sou o Príncipe Soto de Sotóvia, eu vou finalizando esse podcast por aqui e até a próxima, pessoal. Fui, valeu, falou e até o próximo podcast. Otávio, muito obrigado pela sua presença e por favor, se você quiser vir mais vezes para debater aí com a gente, pode vir, cara. Fique à vontade. Beleza? Valeu, falou!
Valeu! Agora é o seguinte, une todo mundo de São Guimarães, de Cisplatina, de Manso, de Deltália, de Venezolívia, que eu e o Cauã vai conseguir debater, tá ok? Só eu e ele. Falou! Tá ok?
E aí, curtiu esse podcast? Então não esqueça de nos ouvir através de outras plataformas de podcast e áudio na internet. Lembrando que nós estamos no YouTube, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, Spotify e Castbox. O link dos nossos canais nestas plataformas estará aí na descrição para você nos ouvir, através dessas plataformas de áudio e podcasts, ok? Eu sou Murilo Soto, o príncipe do Principado de Sotóvia, e eu estou indo embora. Valeu, falows e até o próximo podcast. Fui! Like a hell.